se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Ele mandou animal no drible, animal, animal, animal!
Palestrinas e palestrinos, começa agora mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui no GE.globo sobre tudo do Verdão. E hoje não poderia ser diferente, falaremos muito sobre Libertadores, teve sorteio, acho que podemos considerar que o Palmeiras terá uma chave um tanto quanto mais fácil que do ano passado, tem de novo o Atlético Mineiro pelo caminho, provavelmente o Atlético Mineiro pelo caminho, mas é uma chave acho que um pouco mais fácil que a do ano passado e vejo muita animação de boa parte da torcida do Palmeiras. E como sempre, hoje eu tenho aqui comigo Thiago Ferri, Felipe Zito e Leandro Boca para falar muito sobre esse sorteio. E daí a gente também faz um chutômetro aqui, a gente faz o nosso chaveamento e até a final da Libertadores. Boca, para começar com você, a voz da torcida, diz aí como é que você viu essa repercussão aí nas suas redes, nos seus grupos, seus amigos palmeirenses, o que você achou desse sorteio. Diga lá, como está o seu coração e a sua animação para mais uma fase de mata-mata de Copa Libertadores?
Família Palestrina, quando surge, sempre um prazer estar aqui com vocês, Lucas, Ferri, Zito. Vamos para mais uma edição do podcast aqui no GE, do maior time do mundo, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. E galera extremamente animada, a gente fez uma live simultânea com o sorteio da Libertadores. E vamos deixar a modéstia de lado aqui um pouquinho. O torcedor do Cerro está mais preocupado do que o torcedor do Palmeiras. Fato. Eu não queria ser um torcedor do Cerro sentado no sofá assistindo a televisão na hora do sorteio. Eu realmente não queria. O Cerro Porteño vai enfrentar o atual bicampeão de forma consecutiva da Libertadores, um time que acabou de bater todos os recordes na fase de grupos. Com todo respeito ao time do Cerro, que é um adversário que o Palmeiras conhece de outros carnavais, o Palmeiras é favorito. Ah, o Palmeiras já passou? Não vou falar dessa forma. Eu não consigo falar futebol dessa maneira, a não ser quando o Palmeiras enfrenta o Santos. Agora, tirando esse confronto, eu não posso falar. Agora, o Palmeiras é favorito. Da mesma forma que o Galo é favorito contra o Emelec, ponto final. E parte da torcida palmeirense, grande parte, para ser sincero, que está na internet, já está pensando num confronto Palmeiras e Atlético Mineiro. Muitas pessoas já estão falando de Palmeiras e Atlético Mineiro antes de falar de Palmeiras e Cerro Porteño. Isso eu acho um tiro no pé, porque, cara, tem dois jogos pro Palmeiras, dois jogos pro Galo, né? Como tá o Galo nesse momento? O Galo não tá com essa bola toda pra ir pra cima do Emelec, assim, uau, é melhor, mas, cara, não, eu acredito que vai passar, mas não dá pra gente bater o martelo e afirmar que a gente já vai ter quartas, Palmeiras e Galo. Aí, Lucão, sobre a chave tá mais fácil que o ano passado, eu não sei, cara. Sabe por quê? Nas oitavas, o Palmeiras também não pegou nenhum time tão complexo assim. Aí depois veio aquela paulada que a gente já sabe que foi São Paulo, Galo e Flamengo, que, claro, foi difícil demais. Cara, dessa vez aí, pode ser Galo, Estudiantes e um River ou um Flamengo de novo, né? Eu não acho que a partir das quartas de final o negócio vai ser fácil assim. O Estudiantes é um time que fez uma campanha muito boa na Libertadores da América. Eu acho que não pode ser considerado um azarão também de jeito nenhum.
Bom, só para a gente dar um panorama aqui, então, do lado do Palmeiras da chave, temos Atlético Paranaense e Libertar, Fortaleza e Estudiantes, que farão, um desses quatro faz as quartas e a semifinal. E aqui no Palmeiras temos Emelec e Galo, e Palmeiras e Cerro Porteño. E os jogos devem acontecer, o primeiro jogo fora, claro, o que o Palmeiras fez a melhor campanha, então joga todos até a semi em casa. A ida fora deve ser no dia 29 de junho, me corrijam aí se eu estiver errado, Zito e Ferri, por favor.
Na semana, né? Pode ser terça, quarta ou quinta, depende aí
na do semana calendário.
Na semana do dia 29,
né? E a volta na semana seguinte, na semana do dia 6 de julho. Zito, e aí, o que, que você achou desse sorteio? Qual que é a sua expectativa? Se você quiser também dar um panorama sobre o Cerro, sobre o que o Palmeiras pode ou não enfrentar, manda bala. E bem-vindo de novo.
E aí, tudo bom, galera? Um abraço para todo mundo. Eu acho que Eu só trocaria a palavra fácil. Eu não acho que é um sorteio fácil. Eu acho
menos
que é um sorteio...
complicada.
É, talvez. Eu acho que é um sorteio bom para o Palmeiras. Porque, é claro, você fugir de um lado que vai ter River Plate, Flamengo, Corinthians, não lembro mais alguém agora de cabeça, mas esses três são três grandes adversários, né?
Boca, se passar.
Boca, né? Exatamente. Então, é inegável que é bom você evitar a possibilidade de enfrentar esses times mais tradicionais, com rivalidade, só numa eventual final de campeonato, né? Então, isso é bom. Mas acho que o Palmeiras... fez a Libertadores, a sua fase de grupo, ser fácil. Claro que o grupo era, sim, realmente fácil, tecnicamente bem abaixo do que o Palmeiras está acostumado, mas o Palmeiras pode tornar essa chave fácil, mas depende do Palmeiras. O Palmeiras também pode se complicar, porque a gente tem que lembrar que o Cerro Porteño é um adversário que não fez uma campanha brilhante na Libertadores até agora. O Thiagão até estava escrevendo uma matéria para ser publicada ainda nesta sexta-feira sobre o Cerro Porteño, tem mais alguns detalhes do Cerro, mas o Cerro é inegável, que é um time tradicional de Libertadores, é um time acostumado a jogar Libertadores, tem no seu banco de reservas um cara acostumado a vencer Libertadores, então acho que tem que ter um respeito ao adversário. É só lembrar Palmeiras e Cerro, o último encontro deles na Libertadores em 2018. O Palmeiras abre 2-0 no Paraguai, dois gols de Miguel Borja. A volta, Felipe Melo é expulso na primeira disputa. O Cerro acha um gol totalmente sem querer e foi um verdadeiro parto ali. Foi uma emoção até o fim. O Palmeiras com um time muito melhor que o Cerro e foi no sufoco. O Palmeiras em casa com essa vantagem e precisou trabalhar para confirmar a classificação. Então, acho que o adversário merece muito respeito e atenção do Palmeiras, da torcida do Palmeiras. É inegável que é bom não enfrentar um Corinthians umas oitavas de final e jogar esses principais adversários para o outro lado da chave, mas é bom ter atenção, porque agora é mata-mata, agora qualquer vacilo pode custar uma campanha importante.
E aí, Ferri, o que você achou do confronto? E já aproveitando, se puder dar um spoilerzinho da matéria, manda bala.
Bom, boa tarde a todos os amigos e amigas que acompanham aí nosso podcast.
Mas e se o cara tá ouvindo à noite, você vai desejar boa tarde para ele também?
Aí, boa noite. Se tiver
de manhã, se for de manhã?
Bom dia.
Então tá bom.
Posso trocar por um oi?
Isso, aí ficou legal.
Oi! Para você que acompanha nosso podcast, para vocês que estão em parceria aqui mais uma vez. Cara, o adversário, assim, muita gente pinta o Cerro Porteño como o time mais acessível ali do segundo pote, né? Então, de fato, não é uma equipe que chega muito badalada para o mata-mata, perdeu para o Olímpia no último jogo da fase de grupos, era um clássico. O Olímpia garantiu vaga aí na Sul-Americana com esse resultado. Não, então aí obviamente não está com aquela moral toda. No Campeonato Paraguaio, o Cerro é o vice-líder, está atrás do Libertad, está 6 pontos atrás do Libertad, e o Olímpia é o terceiro colocado. Então, se você for olhar o elenco ali, tem o Jean, que é ex-goleiro do São Paulo, um cara mais conhecido, Marcelo Moreno, hein? Aquele mesmo que o pai não queria que jogasse no Palmeiras ali em 2013, né? Quando teve aquela grande troca com o Grêmio. Ele também é jogador do Cerro Porteño, mas não é um time que você fala, um elenco badalado, com grandes jogadores, mas é o que vocês falaram, é uma equipe que tem tradição. O Arce é o técnico, já ganhou Libertadores, é um cara que tem uma história no Palmeiras, tem história na competição, então, assim, é muito melhor do que pegar, por exemplo, o Corinthians. Muita gente fala, não, eu quero pegar o Corinthians, eu acho que seria um desgaste muito desnecessário para uma oitava de final nesse momento já, né? E até em dado momento ali, quando eu vi que o sorteio começou a pintar, se aproximar ali, não saía nenhum dos dois, eu falei, putz, vai dar Palmeiras e Corinthians. Que por mais que o Palmeiras tenha um retrospecto muito bom contra o Corinthians, né, em Libertadores, acho que é aquela coisa que
vale muito mais para o adversário nesse caso do que, acho que o Palmeiras tem muito mais, assim, para o Palmeiras é uma aposta de alto risco, né, sei lá, o Palmeiras se terminar ganhar mais uma é maravilhoso, aí a zoeira é histórica, mas o Corinthians está louco para achar um jogo, uma eliminação para falar que bateu alguma coisa, então eu particularmente não achava que era uma boa enfrentar o Corinthians, e aí cai essa chave, depois pode se avançar, né, pode enfrentar o Atlético Mineiro se o Atlético passar, é mais complicado, mas de fato, assim, pelos confrontos como foi, ficou uma chave, não ficou uma chave tão complicada, tão, porque muitos dos rivais ficaram do outro lado, né?
E, amigos, em termos de viagem também, eu acho que não ficou, o Paraguai não é tão, é até razoavelmente perto, né? Não ficou aquela viagem, ou jogar na altitude e tal, também acho que é um fator, principalmente por coisas que a gente vem falando faz um tempo, que o elenco também é curto do Palmeiras, né? Então, acho que é um fator importante. E eu peguei aqui alguns dados do Ogol, de um raio-x aqui, Palmeiras e Cerro. Na história, são 10 jogos, com 4 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 2 vitórias do Cerro. O Palmeiras jogou 5 vezes em casa, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. E jogou fora 5 vezes também, ganhou 2, empatou 3 e não, nunca perdeu fora para o Cerro Portenho, segundo os dados aqui do... Não, o Cerro em casa nunca perdeu para o Palmeiras, segundo os dados aqui do Ogol. Então, e vocês acham que, tendo lá o Arce como técnico,
Cerro, é um cara que... O Cerro perdeu em casa 5 para o Palmeiras.
99, né? Foi 5-2.
É, 5-2.
5-2,
é. Jogaço.
É verdade, mano, é jogaço. Verdade. Libertadores de 99, 5-2.
Então, o Palmeiras fez 2-5-2 no Cerro. Fez em 2001 e 99. Fora de casa, e em 2001 fez aí em casa.
Não teve um Palmeiras e Cerro que o pau comeu uma vez?
É, foi 3-2.
Pro Cerro.
É, então. 3-2 pro Cerro no Palestra. Teve uma treta generalizada, o Leão era o técnico. Eu lembro do o Douglas, o zagueiro, ficou muito marcado naquela briga lá. Eu lembro que foi um
pau. A voadora do Alceu.
Foi, é verdade.
Nossa, e o Edmundo de boa ali assistindo a briga no meio de campo, ele só acompanhando os caras se matando lá. É. Foi acho que talvez o melhor momento do Alceu pelo Palmeiras foi aquela voadora.
Não, esse e aquele gol de falta contra o Paraná.
Ah, é verdade.
Que golaço, velho.
Camisa 10.
Que golaço.
Ó, acho que vamos fazer aqui, daí a gente já... Os meninos têm algumas novidades aí de Day. Ah, só para lembrar de Veiga e só para lembrar que hoje faz exatamente 6 meses do gol do Daverson, do título do Palmeiras contra o Flamengo.
Já? Ô, louco, cara.
6 meses hoje já.
É, os caras que parcelaram em 2 ainda não terminaram de pagar ainda a viagem com os flamenguistas. Ô, louco, pelo amor de Deus, que dó.
Estão pagando, tá na metade ainda, né? Tá.
Nossa, metade, chão. É, coitados, cara. Mas tá bom, grande abraço para eles, hein?
E aproveitando que a gente falou desse gol do Daverson, o Daverson se despediu oficialmente do Palmeiras, foi lá ontem, deu um abraço em todo mundo e tal. Cara, para vocês, assim, eu não sei, confesso que eu não sei qual a opinião de vocês, eu acho, eu gosto assim do Daverson, acho que... Ah, eu acho que tem que ter um cara meio maluco igual ele assim no time. Queria saber a opinião de vocês sobre o Daverson, se é um cara que, na medida do possível... Todo mundo sabe das limitações dele e tal, também algumas qualidades, que, pô, é um cara extremamente dedicado. Talvez se fosse outro centroavante naquele gol contra o Flamengo, não tivesse roubado aquela bola, muito provavelmente. Mas queria saber a opinião de vocês sobre o Daverson e o quanto de falta, se é que vocês acham que faz falta, essa despedida do Palmeiras dele aí pode... Se traz algum prejuízo para o elenco ou não, fiquem à vontade.
Eu tô ansioso pela opinião de Leandro Boca.
Então vai, Boca. Não, então Boca fica por último.
Eu acho que tudo tá certo agora, assim. O Daverson entregou o que precisava entregar pro Palmeiras e vida que segue para todo mundo. É, existia uma competição barra, não é rivalidade o termo certo, talvez a rivalidade dos torcedores, comparando ele ao Borja. É, quando os dois jogaram juntos, né? Tinha o time Borja e o time Daverson na época, né? Eu achava até que o Daverson poderia entregar mais, como entregou mais, né? Pro Palmeiras. Mas eu acho que não vai fazer nenhuma falta pro Palmeiras. Eu acho que vai ser bom para ele também procurar outros caminhos. É, acho que é natural esse encerramento de ciclo. É, falei bonito? Acho que sim, né? Thiago Ferreira.
Legal, falou legal.
Você é bonito, Felipe Zito.
Você é bonito, obrigado. Você fala bonito. É um jornalista completo, Felipe Zito. Meus parabéns. E eu acho que eu acho que não vai fazer falta, ele já não estava jogando há muito tempo. A história dele é ótima no Palmeiras, cara. O cara sai com... Fez um gol de título brasileiro, um gol de título de Libertadores. Tá mais que paga a história dele. Mas eu acho que é um personagem um pouco caótico demais, assim. Especialmente quando ele jogava com mais frequência. Que teve um momento ali que... Dá para dizer que o Palmeiras dependeu muito do Deverson. Na época do Filipão, o Palmeiras dependeu muito do Deverson. E isso era um problema, porque era aquela coisa. No estilo de jogo do Filipão, ele encaixava muito bem, ele fazia gols importantes, e aí na comemoração ele era expulso. Teve vezes que ele conseguiu, se eu não me engano, teve uma sequência que ele conseguiu ficar suspenso. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Todas as
não teve, não foi contra o Cerro, inclusive, naquele 1-0 que ele entra, faz um puta fuzuê, arruma confusão, discute, aí ele é expulso. Ele entrou, acho que ele ficou 2 minutos no campo, sei lá.
Foi expulso. Então, assim, até o Zito fez uma matéria, né, quando o Palmeiras comunicou quando o Deverson ontem, né, quando o Deverson foi se despedir do elenco. Top 10 dele, né? E o top 10 dele não é só do que ele faz em campo, né? Assim, é o contexto, todo o pacote do Deverson é uma coisa grande. Então, eu acho que assim, ele é um cara importante na história. Não acho que ele não é um grande jogador na história do Palmeiras. Ele é um cara com momentos marcantes. E acho que foi legal, assim, ele ficou mais bem quisto pela torcida, porque eu ficava também triste que o Deverson era muito, muito, muito criticado, assim, pesadamente, porque realmente ele é um cara muito legal, assim. Um cara bonzinho, de bom coração, que não jogou, acho que a expectativa que se tinha naquele momento. Vamos lembrar que o Palmeiras contratou o Deverson depois de tentar Richarlison e Diego Souza, né? Foi a opção que acabou sendo viável, mas especialmente Richarlison, que hoje joga na Premier League, jogador de seleção brasileira, que talvez tivesse encaixado muito bem naquela equipe do Cuca. Então, era muito pesada a questão dele, essa expectativa, e ele não era um cara para essa expectativa de fato, né? Não era um centroavante brilhante, mas teve seus momentos e acho que sai de bem com a torcida, isso que importa, e vida que segue. Para o Palmeiras em si, desempenho, acho que não atrapalha em nada, não.
Antes do Boca, só queria fazer um registro, porque eu escrevi essa matéria e depois eu acabei esquecendo. Eu fiz 10 momentos de Deverson, né? 10, top 10 de Deverson no Palmeiras, e eu esqueci porque um pessoal resgatou um tweet meu de 2018, 2019, porque vocês lembram que o Deverson teve um vídeo vazado se despedindo do Palmeiras, indo para a China, e ele não foi vendido para a China?
Eu ia falar isso aí.
Ah, eu esqueci desse episódio, nesse top 10, e eu lembrei porque a galera recuperou um tweet meu quando ele anuncia que não ia mais embora. Enfim, é só para mostrar o quanto ele causou aqui, né, no Palmeiras. Não só gols, não só títulos. E para 2018, ele chegou em 2017, metade de 2017. E 2018, no primeiro semestre, ele não faz nenhum gol, ele estava para ser negociado. Tanto que eu estava naquela excursão do Palmeiras pelo Panamá e Costa Rica, o primeiro gol na temporada dele é no amistoso, não lembro o nome do time, foi no primeiro amistoso do Palmeiras, ou segundo, ainda no Panamá, e ele vai para a entrevista coletiva, só tinha eu lá e duas pessoas do Panamá, e eu pergunto para ele sobre o futuro, e ali ele deixava o futuro totalmente aberto, ele estava quase indo embora mesmo. Então, por muito, ele já foi embora, voltou. Quando ele voltou, a gente sabia que a comissão técnica do Abel preferia a permanência do Borja e não do Deverson. O Deverson permaneceu porque não tinha mercado e pro Borja se apresentou mercado. Mas, enfim, só queria só destacar que ele já tinha ido embora quase em 2018 e teve esse episódio aí da venda que o Filipão fez a cabeça dele para continuar no Palmeiras.
Seria uma venda absurda aquela, era uma venda... O Alexandre Matos ficou desesperado quando o Filipão falou, não vai vender não. Não vai vender, ele é muito importante para mim. Os caras falaram, não, Filipão, a gente arranja um outro centroavante, mas a gente precisa vender, o ciclo dele tá meio que... Não, deixa que eu vou resolver. E aí ele ligou, dizem que ele ligou pro Deverson, não é o Deverson, já contou isso, né? Que ligou, o Filipão ligou para ele e tal, conversou, falou que era importante e acabou. E era uma negociação realmente que era muito boa, era 50 e tantos bilhões de reais na época. Um dinheiro que nunca imaginei que o Deverson poderia ser vendido naquele momento.
E aí, Boca?
Caras, vocês sabem que viralizou aquele meu vídeo de joelho pedindo desculpa pro Daverson na final da Libertadores contra o Flamengo. De tanto que eu peguei no pé do jogador, acho que a carreira inteira dele. Se vocês acham que eu pego no pé do Rony, eu peguei muito mais no pé do Daverson e continuarei com a minha promessa. Deus Verson, ó Deus Verson, perdão por tudo. Muito obrigado por tudo que você fez pelo Palmeiras. Você fez o gol do título do Brasileirão de 18. Você fez o gol do título do Brasileirão, da Libertadores. Agora que acabamos de vencer e o torcedor do Flamengo ainda paga as parcelas, como já bem disse nesta edição, mas acho que saiu na hora certa, né, Lucão? Sou fã do Daverson, pra mim é um dos melhores jogadores que jogaram com a camisa do Palmeiras, mas cara, já foi, acho que parou na hora certa. Não, para, vocês estão rindo.
Ele tá rindo, aqui no podcast não tem imagem, o Boca está sorrindo, tá gargalhando quando fala isso. O Evair tá ouvindo.
É um monstro, o Daverson é um monstro, sabe o que faz com a perna direita, sabe o que faz com a perna esquerda, sabe o que faz com a cabeça, o cara é gigante, mas acho que saiu na hora certa, né? Acho que nesse momento aqui não tinha mais muito para onde correr, muito que agregar mais no Palmeiras, se bem que a sua imagem sempre vai agregar ao Palmeiras. Obrigado, meu rei.
Ô, Lucas,
Vai lá, Zitor, manda bala.
Último
manda bala.
Jogo de Daverson pelo Palmeiras. Ele sai do banco de reservas, entra, faz um gol, comemora, dança, chora na comemoração, dá saída, xinga o juiz e foi expulso. Tudo isso em 16, 15, 16 minutos. É o fim, tinha que ser esse fim aí. É maravilhoso.
Foi contra o Bragantino, né? Que ele fez o pênalti. É verdade.
Não tem a menor condição.
Ó, eu acho, vamos fazer aqui, a gente chega num acordo, vamos fazer um exercício aqui e fazer o bracket da Libertadores até a final. O que vocês acham? Uma boa ideia?
Vamos. Sensacional. Inclusive, acabei de fazer no GE, quem não fez, faça. Tem lá uma página, eu não entendo nada de tecnologia interativa, enfim, que você pode simular quais serão os confrontos até a final e até o campeão. É muito bacana, eu fiz o meu aqui para preparar para o podcast também.
Ó, a gente cada um faz o seu ou chegamos a um acordo? Chegamos a um acordo, acho que é melhor, né?
Ah, vamos discutindo aqui, faz o podcast, a nossa seleção aqui, quem tiver mais então, voto ganhou.
Então vamos começar pelo lado de lá.
Depois o lado de pro, lá.
Pro lado de cá, entendeu? Que é o lado que tá o
Palmeiras lado tá do lado cá,
Resgata. Pro lado é lá, então. Diria Luciano do Vale.
Pro lado de lá. E vai jogando pro lado. Essa aí é boa, hein? Essa aí é boa. É. Boa lembrança. Ó, começamos aqui então com Tolima e Flamengo. Apesar de eu achar o Tolima um time organizado, eu acho que a superioridade do Flamengo técnica vai prevalecer. Não acho que o Flamengo vai passar por cima, mas acho que o Flamengo vai às quartas de final.
Não é preto e branco, passo Flamengo.
Zito e Ferri também.
Passo Flamengo para mim também.
Eu sou voto vencido, para mim, da Tolima. Então vamos com o Flamengo para frente.
É sério,
aí depois...
O louco.
Zebra, eu gosto de uma zebra, assim, apostar aí, vamos lá. Vou causar nesse negócio aqui.
Aí depois vamos pro adversário do Flamengo, então, que chegamos à conclusão que é o Flamengo. Corinthians e Boca Juniors. Cara, eu tô achando que vai dar Boca. E assim, eu achei que o Corinthians tá conseguindo uns resultados, mas tá meio que não tá conseguindo jogar bola. E lá na Bomboneira, inclusive, o Corinthians fez o gol rápido e tal, mas depois tomou um empate, sofreu. E o Boca melhorou um pouco. Tava jogando muito mal. E como o Corinthians começou, foi campeão argentino, deu uma melhorada no futebol. Eu acho que vai dar Boca.
Dois times horrorosos, passa o Boca Juniors da Argentina.
Eu acho que passa o Boca também. Acho que o Corinthians, apesar aquela história que a gente já falou no outro podcast, que era o do Palmeiras no começo do 2016. Você precisa jogar Libertadores com frequência. Ó, o Corinthians vai pegar um adversário que joga direto, mesmo sendo fraco, o time fraco do Boca. Eles sempre dão trabalho e acho que passa o Boca.
Eu acho que o Boca é um dos piores Bocas que eu já vi, mas é o Boca e é mata-mata. É complicado jogar com os caras no mata-mata e
decidir fora, né?
Não, eu estava até vendo o debate aqui do Seleção Sport TV desta sexta-feira. O Léo Lepre entrou lá para falar sobre o Boca e ele citou, né, algumas coisas do time argentino, do Riquelme. Riquelme tem esse costume de falar que a Copa começa nas oitavas de final, então é realmente isso. Quando você, se você bobear, você já vai ver o Boca semifinalista ou finalista da Libertadores, mesmo com um time ruim. Eu acho o time do Boca ruim. Então, essa tradição e tudo mais que envolve uma Libertadores, eu acho que o Boca, por decidir em casa, tem esse favoritismo e uma vantagem interessante para o jogo contra o Corinthians. Mas acho o Corinthians mais time que o Boca.
Então, seguindo aqui, ó, fomos a nossa primeira quartas de final, ficou entre Flamengo e Boca. Depois temos River Plate e Vélez, Itajeres e Colón. River Plate, acho que não tem o que falar, né? Deve passar por cima, que o River... Pô, não tem o que falar do River do Galhardo, né? É um timaço.
River e Colón, pra mim.
Eu também tô com River e Colón. E vocês, amigos?
Também.
Cara, eu vou... Entre Colón e Tajeres, eu não... Gostou do sotaque, Zitinho? Melhorei?
Oh, bonito. Tajeres.
Tajeres
e Córdoba, não?
Mano, sim, Tajeres e Córdoba. Você e o Ferri...
Caralho, não? Sim, claro, por que não?
Impressionante.
Um, agora, dia, sim. Um dia eu vou narrar em espanhol aqui, que eu acho brilhante o narrador lá, que me fugiu o nome agora.
Kloss?
Isso, cara. Mariano Kloss. Mariano Kloss. E um dia eu vou fazer aqui uma imitação de um gol. Vou estudar bem um lance e vou fazer a imitação que é...
Por favor, Felipe Zito, olha só. Mas, ó, passa o River e entre Colón e Tajeres, eu não conheço nenhum nem outro. Para discordar de vocês e ficar legal, passa o Tajeres.
Então, aí, nossa primeira aqui, nossa quartas de final, Flamengo e Boca Juniors. Eu acho que dá Flamengo. Flamengo faz a primeira semi lá em cima, na direita. E vocês?
Boca tem mais tradição.
Ah, desculpa, mas... eu já tô avançando, foi mal.
O Boca tem mais tradição, só que o time do Flamengo é muito melhor que o time do Boca, mas é muito melhor, né? Então, passo Flamengo. Passo Flamengo.
Flamengo com sobra.
Flamengo. Então, nossa semifinal, Flamengo lá em cima, e aqui embaixo acho que também River Plate, né? Não tem muito o que...
River. O River ganhou aquele cartãozinho, avance para a semifinal. O River já está na semifinal.
também acho. Aí, River Plate e Flamengo. Eu acho, minha opinião, depende muito do que vai estar acontecendo no Flamengo lá na semifinal. Porque o Paulo Souza está pressionado o tempo inteiro, ganhando ou perdendo, jogando bem ou mal, ele está pressionado. E... vai depender de como vai chegar lá. Se o Flamengo chegar com essa bola de hoje, eu acho que o River passa. Mas, como a gente está aqui hoje, falando disso, desse podcast hoje, dia 27, sexta-feira, eu acho que dá River, mas pontuando que vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo nos próximos dias e meses, porque hoje o Flamengo não está conseguindo jogar bola, apesar de ter um timaço, óbvio. Não tá conseguindo jogar aquele futebol que, pô, para ganhar do River tem que jogar bola, né? Só no vamos que vamos, eu acho mais difícil. Então, eu acho que desse lado vai River pra final.
Se o Flamengo chegar em a semifinal tá prevista para setembro, né? Jogando com essa bola, já vai ser contra o técnico, porque aí
verdade.
O Paulo Souza já vai ter caído de velho. Mas eu acho que passa o River. Acho que passa o River.
Mas, Zitinho, manda você aí que eu desempato.
Tá, eu vou... O River que também não deve ter Ruan Álvarez, né? Para o segundo semestre, por causa
Ele vai para o City, né?
Vai para o Manchester City, né? É um baita de um desfalque. Mas eu acho que... É como vocês falaram, né? É setembro. Não dá para nem ter ideia como que vai estar nem a gente em setembro. Imagina um time de futebol. Mas hoje eu acho que é River.
Unanimidade, hein, família? River Plate bate o Flamengo e segue para a próxima fase. O time do Flamengo é muito bom, cara, mas no papel ali, mas não sei, tá faltando demais, acho que até setembro vai faltar demais ao quadrado. Passa o River.
Bom, agora vamos pro lado do Palmeiras, parte de cima primeiro, Atlético Paranaense e Libertad. Eu acho que o Filipão vai dar uma cooperada e ele vai passar nessa daí. E vocês?
Filipão tirou a carta igual do River. O Atlético Paranaense já avançou para a semifinal.
Ô, louco! Ô, louco! Essa aí já foi mais ousada que a do River, hein?
Essa eu não concordo com o Zito, mas nesse primeiro jogo, Luiz Felipe Scolari passa o Atlético Paranaense.
Cara, concordo com o Zito. O único treinador brasileiro no mata-mata da Libertadores estará na semifinal, Luiz Felipe Scolari. Eu acho que passa o Atlético já nesse confronto, obviamente, né, contra o Libertad.
E depois temos aqui Estudiantes e Fortaleza. E infelizmente eu acho que o Fortaleza vai ficar pelo caminho. Infelizmente. Gosto do Vojvoda, gosto do jeito que ele arma o time do Fortaleza, gosto do futebol do Fortaleza, mas infelizmente eu acho que fica pelo caminho.
E você pulou o Boca por quê? Você tem algum problema contra ele? Você não quer saber?
Não, ele falou também que o Scolari passa, não falou? Não falou, Boca?
Falei sim.
Então eu fui babaca só. Mas eu
imagina, você nunca faria isso, Zitinho. Tamo junto. E aí eu tô com Estudiantes, então, e Atlético Paranaense, amigos. Vocês também vão de Estudiantes ou vão de Fortaleza?
Eu vou de Estudiantes. Bom time.
Cara, o Lucas Lima joga no Fortaleza, pessoal. É Estudiantes, caras.
Ah, eu vou de Fortaleza pra mudar, então.
E aí fazemos, então, lá em cima a semifinal, Atlético Paranaense... As quartas de final, Atlético Paranaense e Estudiantes. Ah, eu vou ficar com o Atlético Paranaense, vai. Vou fechar com o Filipão também.
Eu acho o Estudiantes um time mais, talvez, competitivo. Mas aí vai entrar o bigode sem bigode, que não tem mais bigode. E ali, quando chega na história de Libertadores, o bicho pega.
Se o cara, se o homem meter uma semifinal com o Pablo no comando do ataque, aí é diferente, hein?
Essa daí eu perdi para vocês três, mas para mim passa o Estudiantes. O Estudiantes fez uma campanha muito boa na primeira fase e o Atlético Paranaense tem um diferencial no banco de reserva, que é o treinador, não, o treinador que eu sou fã, cara, eu aplaudo o Luiz Felipe Scolari onde ele estiver, torço pelo Luiz Felipe Scolari onde ele estiver, menos contra o Palmeiras, lógico, mas não vai dar. O Atlético Paranaense não segura o Estudiantes, para mim passa o Estudiantes.
Então, lá em cima, colocamos o Atlético Paranaense na semifinal e vamos aqui para Emelec e Galo. É, eu acho que vai passar o Galo, acho que sofre, não vai passar fácil, não. Porque o Galo também não está conseguindo... Está remando, mas não está indo, né? Tá difícil para o Galo, não está conseguindo jogar aquela bola que jogou com o Cuca. Eu acho que dá Galo, sofre, mas passa.
Dá Galo. Galo passa.
Dá Galo.
Galo doido, passou. Já passou. Aí,
Palmeiras e Cerro.
Aí seria... eu não sei, eu preciso pensar.
Eu acho que o Palmeiras deve manter a invisibilidade fora de
Palmeiras,
casa.
Palmeiras.
Gente, o Palmeiras esse ano perdeu 3 partidas, sendo uma delas para o campeão do mundo, campeão da Champions League. Perdeu uma partida para o Ceará. É, que deu um tilt no Palmeiras, o Ferri falou isso no último podcast aqui, o Palmeiras estava psicologicamente pesado, abalado, não sei qual o termo correto para usar, e a gente acabou perdendo para o São Paulo e depois metendo 4 na final. Nós vamos perder 2 partidas para o Cerro? Não vamos, não vai dar Palmeiras.
Aí Palmeiras e Clube Atlético Mineiro, eu acho que Palmeiras vai para a semifinal de novo. É duro o jogo, aquele jogo chato, mas consideramos que o Palmeiras ano passado... jogou a ida sem torcida, aí foi lá, o Galo colocou torcida no estádio, mesmo não tendo torcida na ida, colocou na volta, e o Palmeiras se classificou, é verdade, no gol fora, que não tem mais, né? Não tem mais o gol fora, mas eu acho que o Palmeiras tá melhor que ano passado, jogando, o time do Abel tá mais redondo, tá mais cascudo, eu acho que o Palmeiras passa, e decidindo em casa, o Palmeiras no Allianz Parque é muito forte. A gente viu, por exemplo, na final do Paulista contra o São Paulo, né?
É, eu acho que se tiver isso, vai ser muito interessante por ter um confronto brasileiro tão forte numa fase importante de Libertadores. Eu acho que o Palmeiras hoje junho, 27 de junho, de maio, né, ainda, as oitavas de final vão ser em junho, quartas de final setembro, né, só. Uhum. É isso, né? Agosto, é isso. Setembro, né?
É.
Então, acho que tem muita coisa. Hoje o Palmeiras eu acho mais pronto para ser um semifinalista de Libertadores, mas acho também que, por exemplo, aquela tática que o Palmeiras teve contra o Atlético da vez passada, que o Palmeiras se preocupou em se defender para atacar de vez em quando, eu acho que não tem condição de ser repetida mais. Aquilo foi uma novidade e deu muito certo. Até lá tem muita coisa para acontecer e os clubes precisam se classificar, mas acho que o Palmeiras precisaria mostrar mais também para vencer o Atlético Mineiro. Mas acho que poderia, o Palmeiras tem hoje mais chance de passar.
E eu acho que o Palmeiras hoje também joga mais bola que aquele time, né? O time do Palmeiras hoje joga mais futebol, gosta mais da bola, né? Evoluiu esse... Era um time que realmente jogava um pouco mais... Jogava um pouco mais fechado em alguns momentos, principalmente contra times mais fortes, mas hoje eu já vejo um Palmeiras que joga contra, por exemplo, o 0-0 no Brasileiro contra o Flamengo. O Palmeiras jogou bola, foi um puta jogão. Jogou bola, não foi só aquele time de esperar e contra-ataque, né?
Exato.
Agora, falando de agora, óbvio. Lá na frente...
1-1 ou até 2-1 para o Galo fora, 3-1 para o Palmeiras aqui em Allianz Parque. Palmeiras passa do Atlético Mineiro. Não enxergo esse Galo desse ano como o Galo do ano passado. Claro que um Galo muito forte. Forte, continua sendo forte. Mas o Palmeiras vai bem demais. Lá um pouco mais difícil. Pode até perder o jogo, como falei. Mas aqui não dá, né? Aqui corre pro abraço. Vai dar Palmeiras. Com dificuldade, gente. Não tô falando que vai ser um jogo fácil, como se fosse contra o Santos. Vai ser difícil. Mas vai dar Palmeiras.
Aí chegamos a Palmeiras, Atlético Paranaense, certo? Se eu não tô vacilando aqui, mas é isso, né? E aí eu acho que... Cara, o Palmeiras vai passar. E acho que lá é sempre muito difícil jogar. Mas eu acho que... Acho que independentemente de como os times estiverem, mesmo lá em setembro, a tendência é que o Palmeiras esteja mais forte com o Abel ainda como técnico, obviamente com o Abel, a não ser que ele, por algum motivo ele suma do Palmeiras, o que eu acho muito difícil, mas vai ser um time provavelmente mais forte, que não deve perder ninguém, né? Os meninos já apuraram lá e a Leila também já falou que não deve vender ninguém agora, pelo menos dos... Danilo e tal, deve ficar todo mundo. Então eu vejo um Palmeiras bem mais forte que o Atlético, que deve fazer essa final, né? Com o River, né? Que a gente fez do outro lado, com o River. Palmeiras e River Plate na final da Libertadores. Segundo os nossos.
É a final que eu imagino. É a final que eu imagino.
Final também.
Eu postei isso agora, que eu imagino uma final Palmeiras e River Plate. Para mim, o Estudiantes teria passado em relação ao Atlético Paranaense. E agora, Palmeiras e Atlético Paranaense, que foi o nosso consenso aqui, é jogo difícil também. Jogo difícil porque tem o Felipão do outro lado, cara. Não vai ser brincadeira, não.
E jogar lá na Arena da Baixada é sempre chato.
Difícil demais. Não, eu enxergo mais difícil do que foi a Recopa, tá? Sul-Americana. Acho que o Atlético Paranaense vem ainda mais preparado, mas o Palmeiras também mais maduro. Aí, uma final, Palmeiras e River Plate, estarei onde for. Onde é? No Equador?
Equador, aqui,
tá, então o Felipe Zito vai me levar na mala lá, porque ele precisa de um assistente de produção, eu estarei no Equador. E, cara, Palmeiras e River, um jogo único ali é paulada, cara. É reza braba, talento e vambora, cara. E sei lá, que São Daverson esteja conosco.
Imagina o Palmeiras chega de fato na final e a gente não faz um podcast direto do Equador. Que espetáculo que não seria, né?
Animal. Na última edição a gente fez via remoto, né, Zito, lá do Uruguai.
Foi. Diários, né? Porque a gente inaugurou isso na campanha do Maracanã, né? Fizemos podcasts diários para a final do Maracanã, depois o Mundial do Catar, depois a final de Montevideo e depois o Mundial de Abu Dhabi. Então... A estrutura está pronta aqui, depende do Palmeiras agora avançar. Mas o Boca falou um negócio do Estudiantes, eu concordo que é um time que se apresentou muito bem na primeira fase, e seria interessante o Palmeiras Estudiantes, porque o Palmeiras tem aquela coisa de ter perdido uma final de Libertadores. Uma das finais da década de 60 que o Palmeiras perdeu foi para o Estudiantes do Verón, pai do Verón, aquele que a gente viu na nossa geração. O Verón atualmente acho que é presidente ou tem algum cargo diretivo do Estudiantes. Ele até recentemente não, né? Mas já tem uns 2 anos, ele mandou uma mensagem para o Verón palmeirense, teve essa simpatia de de agradecer a homenagem, que é o nome do Gabriel Verón. Então seria interessante esse reencontro Palmeiras Estudiantes também num jogo importante de Libertadores. É, tem todo esse fato histórico aí para relembrar. Eu não vou lembrar de cabeça se foi 68, vou dar um Google aqui, mas eu volto em breve para ter certeza qual foi a final Palmeiras e Estudiantes.
Agora, amigos, vamos virar a chave e voltar para o Campeonato Brasileiro. Afinal, fizemos aí o nosso bracket, falamos do Cerro, falamos aí dos adversários, possíveis adversários do Palmeiras na nossa concepção aqui. E no domingo temos Palmeiras e Santos pelo Campeonato Brasileiro. É, eu montei aqui uma escalação, os amigos depois falam sobre possível retorno do Rafael Veiga e expectativa do Palmeiras para o Clássico. Eu montei uma escalação aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado, se eu tiver esquecido de alguma coisa, com o Marcelo Lomba, já que o Everton está na seleção, Marcos Rocha, o Gomes joga e vai depois, né? Se apresenta também, mas acho que ele, se não me engano, ele joga domingo. Sim. Murilo e Jorge, aí Zé Rafael e Gabriel Menino, que o Menino veio tendo algumas opções, imagino que deve ser o titular, né? Depois vocês dão mais detalhes. Dudu, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa e Rony.
O Veiga já joga? Estava com Covid? Será que já? É, vocês têm informação? Não.
Já engatem aí se é isso mesmo e puxem aí a fila, por favor. Vai lá, Ferri.
Não, é uma das opções de fato. A gente, na prévia aqui, está colocando Rafael Navarro ou Rafael Veiga. Em condições normais, eu acho que o Veiga jogaria. A minha dúvida do Veiga ser titular é porque o Abel, normalmente, quando o jogador está lesionado, ele não coloca o cara de volta no time titular de imediato, né? Tudo bem que o Veiga não se lesionou, mas ele ficou alguns dias sem poder treinar na mesma intensidade que os outros jogadores, né? Ficou essa semana aí parcialmente em isolamento, parcialmente não, né? Ele ficou essa semana aí em isolamento porque testou positivo para a Covid, aí agora, nesta sexta, ele testou negativo, está liberado para atividades ao ar livre, mas hoje foi o primeiro dia. Eu imagino. Aí ainda é uma opinião, não é informação, porque o Abel ele vai definir a coisa de fato ali amanhã, no sábado, né? Mas o que eu imagino é ele leva o Veiga para o jogo, mas com o Veiga saindo do banco de reservas por conta desse período parado. E aí eu imaginaria, então, uma equipe basicamente com todo mundo que você falou, e aí o Navarro no lugar do Veiga, caiu o Rony novamente como ponta esquerda, jogando ali mais próximo do Navarro, e o Scarpa centralizado.
E aí, Boca, qual que é a expectativa? Vai lá, Zito, vai lá.
Não, só falar que foi isso aí mesmo, pesquisei aqui no querido Google, Palmeiras e Estudiantes se enfrentaram na final de 1968, jogo da ida na Argentina, Estudiantes venceu por 2-1, em La Plata, o Palmeiras venceu a volta no Pacaembu por 3-1, mas naquela época tinha o jogo de empate. O jogo de empate foi no Estádio Centenário de Montevideo e o Estudiantes venceu por 2-0.
Puta, regulamento
tosco, hein? Só uma coisa que, antes de você entrar aqui no nosso papo, o Ferri comentou que o Merentiel parece que fez o primeiro treino, né? Lá no Palmeiras.
Isso. Isso. Treinou, participou de parte do treino, né, com os companheiros. Ele não fez parte da preparação para o clássico, ele aqueceu com os jogadores, depois fez um treino separado com a molecada da base que serve como elenco de apoio ali na academia de futebol. Ele se colocou ali, falou que está muito feliz, falou que vai ter tempo para se adaptar, só que ele não é um jogador que vai estar à disposição para as oitavas de final da Libertadores. A janela aqui no Brasil, a janela de transferências aqui no Brasil abre somente no dia 18 de julho. As finais, as oitavas de final da Libertadores vão ser disputadas, como vocês falaram, né, na última semana de junho e primeira semana de julho. Então o mercado abre só depois, né, das oitavas de final. Então o Palmeiras não pode inscrever o Merentiel e nenhum outro reforço. Tem aquelas exceções de jogador livre no mercado, né, não necessariamente uma transferência, mas o Palmeiras contratando alguém hoje de um clube não tem nenhuma condição de inscrever para as oitavas de final da Libertadores. Palmeiras e todos os times têm direito a 5 trocas até 72 horas antes da estreia da fase da competição, mas acredito que a lista não vai ter mudanças neste momento, porque a janela vai abrir só depois do dia 18 de julho.
Boca, Palmeiras que então enfrenta o Santos, sem o Everton, sem Danilo, como o Ferri disse e o Zito, eles dois juntos sempre trouxeram informação, que Veiga talvez comece no banco, porque está voltando da Covid, joga o Rafael Navarro, aí eles fazem aquela dupla Navarro e Rony no comando do ataque. A sua expectativa para o jogo, se o Palmeiras vence, se quiser dar um placar aí, fique à vontade, mas o que esperar de Palmeiras e Santos no Brasileiro? O Palmeiras que se ganhar e o Corinthians não ganhar, acho que, se não me engano, pula para a ponta, né, do Brasileiro.
Isso.
O Corinthians pega quem? Confesso que agora eu não lembro. Mas a gente já traz informação.
Ceará, não é? Não, São Paulo,
São Paulo é o Ceará. É. Vai lá, Boca, puxa aí, depois a gente já traz informação contra quem o Corinthians joga aí.
Você quer a resposta com zoeira ou sem zoeira?
Sem zoeira.
As duas.
As duas.
Tá bom, com zoeira vence o Palmeiras, sem zoeira vence o Palmeiras. Essa é a minha resposta. Eu não dou palpite, não vou falar placar, porque toda vez que eu fiz isso deu ruim, eu não vou fazer mais, nunca mais. Não dá. Não vou fazer, não vou falar de palpite de
placar. Só uma coisa, Boca, é Corinthians e América Mineiro lá em Itaquera, viu?
Beleza, 3-0 pro América, então. Então aqui, seguindo na minha linha de raciocínio, cara, na verdade é assim, velho, por que eu tô falando isso pra vocês? Ah, é clássico. Pra começar, clássico é Santos e Jabaquara, né? Palmeiras clássico hoje, eu vou assistir o jogo aí amanhã, eu vou assistir Real e Liverpool, isso que eu quero ver, é isso que me interessa. A parada é a seguinte, gente, o Palmeiras não perde do Santos há muito tempo, tá? Claro que pode perder, futebol é futebol, o Palmeiras perdeu do CRB o ano passado, pode perder do Santos. Agora sim, pega os últimos jogos do Santos, se eu não me engano o Santos empatou com o Ceará, e antes perdeu do Goiás. Eu acho que foi isso. Se vocês puderem dar aquela checada. Pô, empatou com o Ceará, perdeu do Goiás. Então, assim, pô, vocês estão perguntando o que você acha do jogo, qual a expectativa do jogo, com a campanha que o Palmeiras vem fazendo. Palmeiras,
é isso aí, como eu falei aqui. Que você disse, Palmeiras... perdeu pro Goiás e empatou com o Ceará. Isso aí.
Então, o histórico Palmeiras e Santos traz a vitória pro Palmeiras. O momento do Palmeiras é melhor que o momento do Santos. Eu sou palmeirense. Eu vou falar aqui que o Santos tem chance? Não, não tem. Para mim vai dar Palmeiras.
Amigos, alguma consideração final? O Boca, a gente deixa o recado dele por último, como sempre. Zito, Ferre, alguma informação nova, alguma coisa a dizer do Palmeiras?
Não,
alguma
acho que
coisa a acrescentar?
Não, de informação de nada muito quente, né? Mas o Palmeiras acho que é um jogo importante. O Santos começou bem o Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser um jogo interessante ali, um teste de força que o Palmeiras vai ter nesse domingo. Lembrando que o Palmeiras é o adversário que o Abel... tem invencibilidade, né? O Palmeiras não perde o Santos desde 2019 e desde a temporada, do início da temporada de 21, o Palmeiras não perde ponto para o Santos, né? O Palmeiras teve 100% de aproveitamento contra o Santos na temporada passada e neste ano o único jogo foi vencido também pelo Palmeiras. Então tem sido o Palmeiras tem se dado muito bem contra o Santos. Agora, a ver o Santos de uma certa forma embalado, causando uma certa expectativa na sua torcida, mesmo o Santos tendo classificado para a fase seguinte da Sul-Americana, sabe Deus como, né? Foi naquelas coisas.
E vai pegar futebol, e vão enfrentar o Tátira, né, Zito?
Isso,
o Palmeiras enfrentou. Aí acho que vai dar Santos, cara. Santos e Tátira, acho que dá Santos.
Também. É isso.
Ó, olhei aqui a tabela, o Corinthians se empatar e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras pula na ponta, porque ficam os dois com 4 vitórias. Mas o Palmeiras vai ter, se ganhar de 1-0, vai a 8 de saldo, o Corinthians fica com 4. Então basta um empate do Corinthians, uma vitória do Palmeiras, e o Palmeiras pularia para a ponta do Campeonato Brasileiro. Alguma coisa, Ferri, para fechar?
Não, apenas deixar um abraço para todos vocês. E semana que vem estaremos de volta.
Zito, valeu, hein?
Um abraço. Tchau, bom fim de semana, aproveitem.
Não, o Zito volta, inclusive, que ele tem que fazer o encerramento de sempre.
Ah, tem isso, vou até já começar a ter.
E aí, Boca, algum recado especial? faz seu nome.
Ah, com certeza, com certeza. Hoje tem recado especial, não teria como ser diferente, porque eu não só trabalho aqui com vocês no GE, mas eu sou um grande fã, desde sempre fui, e assisti, né, a Central do GE ontem. Quem não assistiu, isso daí já está viralizadíssimo na mídia alternativa palestrina. Como eu sou um membro da TAL, venho aqui trazer o meu grande abraço para Joel Santana, que, cara, que seus títulos do Campeonato Carioca, que suas centenas de Taça Guanabara e o seu título do Aladim lá nas Arábias, cara, porque realmente devem ter feito você um grande treinador. Então, meu abraço vai para você, Joel Santana, porque você é o cara. E como você gosta muito de inglês, Joel Santana, eu vou me despedir em inglês aqui com o meu humilde inglês, mas eu vou me despedir, falar que Abel Santana, Joel Santana, Abel Ferreira is always ready to teach you, my friend. Um grande abraço.
Que espetáculo. Zito, é agora, hein? Vou até mutar meu microfone.
Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!